Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. É possível obter um circuito cuja função de transferência possui um polinômio do numerador com um grau maior do que o polinômio do denominador? Por que essa pergunta está sendo feita? Muito provavelmente, vocês, ao longo de todos os exercícios que vocês já fizeram, provas antigas, exemplos do livro, exercícios do livro, ou nos diversos exercícios que tem aí pelo Maxwell, vocês devem ter observado que nas funções de transferência, especialmente dos circuitos passivos, RC, RL, RLC, em quaisquer topologias, vocês devem ter observado que o polinômio do numerador das funções de transferência sempre tem um grau menor ou igual ao do polinômio do denominador. Então a pergunta aqui eu acho que é bastante pertinente. Tipo, o que proíbe o grau do numerador ser maior do que o do denominador? Então, só para a gente entender o porquê dessa pergunta, vamos voltar lá para sinais e sistemas. Em sinais e sistemas, vocês estudaram uma propriedade de sistemas, em geral, sejam lineares ou não, invariantes no tempo ou não, chamada causalidade. Lembram? Então, o sistema é causal quando a resposta só existe a partir do momento em que a entrada é aplicada. Então, no caso dos sistemas lineares e invariantes no tempo, a gente pode traduzir isso da seguinte forma. Um sistema linear e invariante no tempo é causal quando a resposta impulsional só existe para t maior ou igual a zero. Claro, se o impulso, que é a entrada, é aplicado em t igual a zero, a resposta só pode existir para t maior ou igual a zero. Caso contrário, né, se a saída, a resposta, existisse antes do impulso ser aplicado, o circuito estaria prevendo o futuro. Né, isso a gente sabe que não é possível. Então, qual o problema? O que isso tem a ver com o grau do numerador e do denominador? O que acontece? Se o grau do numerador for maior que o grau do denominador, então vamos só para dar um exemplo mais concreto. Imaginem que a gente tem uma função de transferência que tem o polinômio do denominador de grau n e o do numerador de grau n mais 1. Só para exemplificar, tá bom? O grau do numerador é 1 a mais do que do denominador. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma divisão de polinômios, não é isso? Antes de calcular a transformada inversa, lembrem que a resposta impulsional é a transformada de Laplace inversa da função de transferência. Então, antes de sair aplicando a transformada inversa, a gente pode primeiro dividir esses polinômios um pelo outro, né, para colocar num formato mais amigável, inclusive até para usar tabela de transformada de Laplace. Então, o que vai acontecer? Se a gente dividir um polinômio, né, que tem lá s elevado a n mais 1 por um troço que tem lá s elevado a n, quando a gente for fazer a divisão, lembra? A divisão, a gente pega o maior grau do numerador com o maior grau do denominador. S elevado a n mais 1 e s elevado a n, você consegue dividir e vai dar o resultado s. Claro, vai ter um coeficiente aí multiplicando, irrelevante, tá? Mas vai ter um s na sua resposta. Então, essa divisão de polinômios vai dar s mais alguma coisa. Esse alguma coisa não importa na nossa discussão. E aí eu vou fazer a transformada de Laplace disso tudo. Como ela é linear, então o Laplace inverso dessa coisa toda vai ser a soma dos Laplaces inversos de cada termo. Então eu vou ter lá um Laplace inverso de um s, ou de uma constante vezes s. E certamente esse é um termo que nem consta na tabela de Laplace de vocês. Porque o que acontece? Isso aí é uma transformada de Laplace de uma função completamente doida que a gente não costuma estudar, mas que dá pra gente vislumbrar. Lembrem, a transformada de Laplace de um impulso dá 1. Então, qual é a função no tempo cujo Laplace vai dar s? É só a gente lembrar daquela propriedade de Laplace da derivada, não é isso? Lembrem que quando a gente deriva no tempo, a gente multiplica o Laplace por s. Então, se o Laplace está dando s, quer dizer o quê? Que eu peguei a função cujo Laplace é 1 e derivei no tempo. Ou seja, eu peguei a derivada do impulso. Então, a transformada inversa de um s nada mais é do que a derivada no tempo de um impulso. Então, observem que o impulso já é uma função completamente bizarra. E é bastante razoável a gente afirmar que o impulso nem é derivável, né? Se a gente usar aquelas noções de continuidade que a gente usa para saber se a função é derivável ou não, certamente o impulso não se enquadra aí. Mas a gente pode aí pensar assim, o que aconteceria se fosse possível calcular a derivada de um impulso? Aí a resposta, dentro desse contexto mais amplo, a resposta seria justamente essa função aí, cujo Laplace vale S, que é chamada de doublé. Tá? O doublé nada mais é do que a derivada do impulso. O que tem de bizarro no doublé, mais estranho ainda do que o impulso? É que, justamente quando a gente vai derivar o impulso, em t igual a zero menos vai aparecer um impulso. Então o doublé é uma função que tem impulso em t igual a zero menos e um outro em t igual a zero mais. Impulso negativo, na verdade, em t igual a zero mais. Então, o que vai acontecer? O doublé é uma função que tem um valor diferente de zero, na verdade vale infinito, né? Enfim, para t igual a zero menos. T igual a zero menos é um tempo arbitrariamente próximo de t igual a zero, mas ele é menor do que zero. Conclusão, se eu aplico um impulso na entrada desse circuito, que tem essa função de transferência, né, que tem o grau do numerador 1 a mais do que o do denominador, vai sair como resposta, entre outras coisas, um termo que é o doublé. Ou seja, eu vou ter uma resposta que existe para t menor do que zero, ou seja, uma resposta que existe antes da entrada ser aplicada. Logo, eu tenho um circuito não causal. Então, toda a problemática vem daí. Quando a gente tem uma transferência cujo grau do numerador é maior que do denominador, o circuito, o sistema, né? Mas no caso a gente está falando de circuitos, então o circuito é não causal. Então, isso seria uma coisa estranha, né? Uma coisa que não faz sentido. Então, faz sentido que essas funções de transferência não existam. Então, eu ficaria super tranquilo, eu dormiria super bem, sabendo que essas funções não existem. Mas aí vem a segunda pergunta, será que elas não existem mesmo? Será que eu não posso fazer algum arranjo inteligente de resistores, capacitores, indutores e fontes, de forma que eu obtenha uma função de transferência que tenha um polinômio do numerador de grau maior que o do denominador? E curiosamente a resposta é sim, é perfeitamente possível fazer isso. E é muito simples. Vocês provavelmente nunca pararam para pensar nisso. Eu certamente nunca mostrei isso para vocês na aula. Basta fazer o seguinte. É muito fácil de visualizar, inclusive. Peguem só dois componentes. Uma fonte de corrente e um indutor. Só. E conectem os dois. Então, imagina que os dois estão em série. Ou em paralelo, tanto faz, né? Só tem eles dois. Então, temos uma fonte de corrente e um indutor. Então, a minha entrada é a corrente da fonte, I de S, tá? O Laplace dela, né? E a minha saída é a tensão no indutor, VL de S. Minha transferência, portanto, vai ser a razão das duas coisas, tensão sobre corrente, que nesse circuito nada mais é do que a própria impedância do indutor, né? E a corrente na fonte é a própria corrente no indutor, é a mesma, eles estão em série. Então, a minha função de transferência, nesse caso, é a própria impedância do indutor, que vocês sabem que vale S vezes L. Então, a minha transferência, reparem, ela nem tem denominador. Ela só tem um numerador de grau 1 e um denominador de grau 0. Então, eu acabei de fazer uma transferência que tem o grau do numerador maior que o denominador. Muito simples. Reparem, o que vai acontecer se eu aplicar um impulso nesse cara? Se a minha fonte de corrente for o impulso, a gente nem precisava saber Laplace disso, né? A gente sabe que a expressão, a relação tensão-corrente no indutor, a gente sabe que a tensão no indutor é proporcional à derivada da corrente. Então, se a minha corrente é o impulso, a tensão no indutor vai ser o quê? A derivada do impulso, o famoso doublé. Logo, acabei de fazer um circuito não causal. E vocês podem perguntar agora, e aí? Como é que a gente resolve esse aparente paradoxo? Né? Como é que eu consigo construir um circuito que não é causal? Como é que pode isso? E a resposta aqui, gente, é muito simples. A resposta é simplesmente não existe indutor puro no mundo real. Isso, inclusive, é um forte argumento para a gente poder justamente afirmar isso. Se alguém falar para vocês, se alguém perguntar para vocês assim, vem cá, por que, que não existe indutor perfeito no mundo real? Vocês podem até responder isso. Olha, se existisse, eu teria um sistema não causal. Tá? Na prática, nenhum indutor, nenhum capacitor, nenhum resistor corresponde exatamente a uma indutância pura, ou uma capacitância pura, ou uma resistência pura. Isso não existe. Qualquer componente elétrico ou eletrônico vai ter elementos espúrios. Por exemplo, se eu pegar um resistor, pode ter certeza, esse resistor no mundo real, sei lá, um resistor de 1 kΩ, esse resistor não vai ser uma resistência elétrica pura, não vai. Ele vai ter uma capacitância espúria, ele vai ter uma indutância espúria, né? Então, no mundo real as coisas são bem diferentes do mundo teórico. Então, a gente aproxima. Olha, esse resistor aqui é aproximadamente uma resistência, mas não é. Tá? Tem, inclusive, várias situações em que a gente não pode desprezar essas indutâncias e capacitâncias espúrias, senão a gente tem resultados errados. Não é o nosso caso aqui em circuitos, mas em altas frequências isso começa a acontecer. Então, essa é a resposta para esse aparente paradoxo. Os indutores não são indutâncias puras. Então, se a gente tentar montar um circuito desse, pode ficar tranquilos, que não vai acontecer nada. E também, claro, né, tem outro argumento que vocês podem usar, que assim, na vida real também não existe impulso. Então, esse experimento jamais poderia ser realizado, porque é impossível reproduzir no mundo real uma função impulso na entrada. Tá bom, gente? Então, resumindo, sim, é possível, perfeitamente possível obter uma função de transferência cujo grau do numerador é maior que o do denominador. Isso existe. No entanto, no mundo real, esses elementos não são exatamente da forma como eles são na teoria. Então, esses comportamentos bizarros, que supostamente violariam causalidade, na prática não acontecem. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até o próximo emocionante episódio. Abraço.